With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Por causa de cabeça de chave.
Agora, sobre essa pergunta, eu ia até já falar sobre isso. Foi a antevisão do fato do ouvinte.
Porque... É que a gente está conectado aqui, ouvinte, eu, você, tal. Tamo junto.
Porque é o seguinte, depois da apresentação de ontem, eu era meio cético. O Brasil sempre entra como um dos favoritos, claro, mas as seleções europeias estão realmente um passo à frente, aliás, vários passos à frente das sul-americanas. Mas ontem... Se jogar o futebol de ontem, o Brasil tem chance de ser campeão da Copa do Mundo. O futebol de ontem é um futebol...
Estamos de volta, né? Você está falando também...
Sobre o futebol, se o Brasil pode ganhar de uma seleção europeia. Eu acho que com o futebol de ontem, antes eu era meio cético em relação a isso, acho que as seleções...
Um jogo mudou tudo.
É o quê?
Para mim, um jogo não, três jogos, você pode dizer. Porque as entradas do Rafinha e do Antony nas últimas partidas, com a velocidade do ataque do Brasil, e o que fez ontem o ataque brasileiro com Neymar, Rafinha, Antony, até mesmo o Gabigol depois, o Gabriel Jesus um pouco apagado, pode melhorar ainda mais à frente, aí eu tenho uma boa perspectiva. O Brasil sempre entra como favorito em Copa do Mundo, os favoritos em Copa do Mundo. Mas as seleções europeias estão léguas à frente das sul-americanas. Não dá para tomar como base aqui. Mas dependendo do futebol de ontem, para mim o Brasil tem chance sim de vencer seleções europeias e conquistar a Copa do Mundo. Se for como o futebol de ontem, e sobre a pergunta que você tinha feito anteriormente, o Rafinha foi melhor que o Neymar ontem.
Foi, Mauro Betti?
Para mim sim, eu daria nota 9 para os dois, mas até pelo ineditismo, aquilo que eu falei há pouco, Zé, de ele fazer três grandes partidas, o melhor para mim nos dois primeiros jogos, o que o Brasil não foi bem, para não dizer que foi muito mal, e ontem foi demais, né? E com dois gols, participação, indo para cima, comendo, foi demais, né? O Neymar é aquela coisa, você mais ou menos espera a grande atuação que teve o Neymar. O Rafinha é muito cedo para ter jogado tão bem. Então eu fico com o Rafinha em relação ao Neymar, mas eu acho que se você foi maldoso em relação ao Lian, ou ao comentário entusiasmado dele, porque como ele fala, acho que dá pro Brasil ganhar a Copa, ele fala, olha, estamos de volta aqui, pra... era você que estava querendo, eu sei que é um padrão, a gente tem que avisar quando estamos de volta à Rádio Jovem Pan, mas eu achei que você falou, olha, não é só pro YouTube, tá? Agora tá todo mundo ouvindo, o pessoal vai recortar,
presta atenção no que
você tá falando,
dá uma segurada.
Mas o Rafinha, eu acho que ele foi o principal jogador da seleção brasileira nesses três amistosos, né? Contra a Venezuela, sem participou dúvida. Dos três gols, contra a Colômbia, um 0-0 lá em Medellín, um jogo apagado da seleção, mas ele foi a única estrela ali que chegou, apareceu, fez alguma coisa diferente, partiu pra cima da marcação. E contra o Uruguai...
Neymar não foi ruim contra a Colômbia, eu acho.
Não foi do Neymar contra a Colômbia, não foi.
O segundo
não.
Que foi muito ruim. Foi.
Ah, sim, mas pra mim o Rafinha foi... O que ele jogou foi suficiente pra...
Sim. Todos os elogios são justos. Todos os elogios são justos pro Rafinha.
E ontem contra o Uruguai, né, ele e o Neymar fizeram uma boa dupla, mostraram um entrosamento. Acho que no segundo tempo a seleção... cansou de marcar em cima, porque também é complicado se ficar marcando em cima aos 90 minutos, e aí partiu também mais para o contra-ataque, por isso o Tite tira o Rafinha e coloca o Antony, né, e deu super certo, depois entra o Gabriel Barbosa. O jogo do Rafinha, do Neymar e do Paquetá foram tão bons assim, acima da média, que o Oscar Tabárez teve que tirar os dois laterais, porque eles não estavam dando conta, né, foram amassados os dois laterais, o Nandes e o Matias Vinha, e teve que trocar também ali o volante, né, porque depois saiu o Vecino, entrou o Cáceres, que é zagueiro de origem, enfim, então precisou fazer várias alterações para parar o Brasil e não para tentar bater de igual para igual, ou jogar para cima.
Para tentar vencer,
né? Foi mais para parar ali o ímpeto do Neymar e do Rafinha.
Aliás,
o Antônio Faustino falou assim: Daniel, você tá viajando, ele usou outra palavra aqui. Não. Seleção medíocre não passa da primeira fase na Copa.
Calma, o futebol também, de ontem tem chance sim. E agora, ainda tem o Pombo, hein, que é o queridinho do Tite também.
Os dois precisam ter calma.
Não é pintou essa,
data
mas
FIFA, sim. Tem Colômbia aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, sim. Né, em novembro, tá. No mês que vem já.
Peru.
E depois a Argentina lá.
Não tem Peru?
Em San Juan, não tem sim. Peru. Então, Colômbia e Argentina. Vamos ver se a seleção repete o desempenho de ontem, para ver se confirma mesmo. E que o Tite coloque a seleção jogando igual ontem e que os jogadores possam render. Tite, qualquer coisa, escala logo Rafinha e Antony.
Sim.
Um de cada lado ali, Neymar ali no meio.
Então, e se bota ele voltar ali, com o esquema anterior, aí eu volto atrás também. Tenho nada, nenhum problema de voltar atrás se ele voltar com o esquema anterior. Se ele continuar com o atual, vai pra frente.
Aliás, eu gostaria de ver mais vezes o Vinícius Júnior. O Antony tá muito bem, mas o Vinícius tá tão bem no Real Madrid. Eu acho que o Vinícius
mas tem mais potencial. Mas na seleção, o Vinícius Júnior entra e não joga. O Rafinha entra e joga.
Não, Rafinha sim, mas eu tô pensando no Vinícius Júnior com o Antony. O Antony tem entrado muito bem. Até porque tem tido mais oportunidades que o Vinícius Júnior.
Entrou melhor que o Vinícius.
Mas também, naquele jogo no Chile, o Vinícius Júnior foi muito sacrificado taticamente no primeiro tempo. Ele ficava do meio da linha da bola para trás. Ah, foi dele? Não, foi uma orientação tática do treinador. E o Vinícius está no momento, no Real Madrid, muito bom. O Antony também está muito bem. Mas eu acho o Vinícius Júnior com maior potencial que o Antony. O Antony ontem fez uma jogada, aquele chapéu, bola rasteira e...
Folgado, né?
É de salão. É um pouco provocativo, mas era, tinha dois caras em cima, é o que ele podia fazer. Ele fez muitíssimo
recurso. Faça mais recurso. Não, não é essa história, recurso. Não. Ah, tá querendo não sei o quê. É o Uruguai. Mas... Não tem negócio de menosprezar o Uruguai. Você pega o Tahiti, aí você faz graça, é sacanagem. Você pega o Uruguai, cara.
Não, gente grande
ali, não tem menino.
E era o recurso, tinha dois caras em cima dele. Jogou
aliás,
muito bem.
Aliás, o Uruguai ontem não baixou a pancada, hein? Que eu achei que.
O pessoal reclamou. Tem o Uruguai reclamando. O Uruguai não é mais aquele, não bate ninguém.
É, não tá jogando e não tá fazendo falta.
E um outro ponto, falando sobre o ataque da seleção brasileira, o Gabriel Jesus tem um lance no primeiro tempo que ele fica cara a cara com o Muslera, limpa a marcação e não bate. Ele não finaliza, né? Isso é... É sintoma claro de falta de confiança. O cara não quer, o cara é atacante, 9, joga na área, não consegue bater no gol. Então, acho que o Gabriel Jesus foi o único ponto fora da curva aí na seleção brasileira, nesse ataque, começou jogando.
Opa,
né?
Superchat, grana. Opa. Wellington Monge, vocês exaltam.
Você vai discreto, Zé.
Mas o Rafinha vai ser regular ou vai funcionar em um jogo mais duro? O Uruguai não jogou bem. O que ele quer dizer? É, a gente tá exaltando muito o Rafinha. Ele vai continuar jogando. Okay. No jogo mais duro, ele vai repetir?
No jogo que o Brasil foi péssimo contra a Venezuela, ele foi o melhor. Foi o que se destacou, foi o único que sobrou.
Ainda
que
um time fraco.
Os dois únicos.
Eu falei assim, mas é contra a Venezuela, gente. Aí depois ele repetiu contra a Colômbia.
Mas só os dois jogaram.
E contra o Uruguai, cara, com dois gols, né?
Agora já merece ser titular. Aí vai contra o Uruguai e deita. Né? Ele vai bem pra caramba. Então, agora, cara, dá a camisa de titular e vamos testar. Se daqui a pouco ele não joga nada nos dois próximos jogos, Colômbia e Argentina, aí você fala, a gente se entusiasmou demais. Mas ele merece, né? Ele merece que tenha uma continuidade.
Quero ver como
o
Tite vai montar o esquema quando voltar.
Vamos mudar
o combo,
de tema?
Né?
Podemos mudar de tema? Vocês, faltou alguma coisa? É, Brasil tá na Copa, né?
Então, agora,
não exige nem resposta tempo, muito longa.
É, pelos já matemáticos, tá Copa, né? Virtualmente já está na Copa
faz
do Mundo.
É, com 31
né?
pontos,
31
pontos,
jogar menos.
A quantidade de pontos para se classificar.
Brasil e Argentina, aquele jogo.
Não que... é matemática, sim, mas.
Se não se sabe se vai ter mesmo.
É.
Igual aí aquela... como é que faz nesse caso? Vai fazer o quê? Fica sem pontos? Não, se tiverem classificadas, deixa para lá.
É uma possibilidade, até porque. É o prêmio Água de Salsicha, né? Você ganha a Libertadores. Tanto faz, o primeiro, o segundo. Claro, tem o ranking FIFA, claro. Pontuação, cabeça de chave, mas não exatamente pelas eliminatórias, é pela somatória.
Não vai nada, Brasil para Argentina.
Então, enfim, de repente eles falam, para não ter problema, já mais um, ele vai empurrando com a barriga, com o pâncreas, sei lá, do jeito que quiser.
Bem, meus amigos, falamos da grande vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai, placar de 4-1. Ontem em Manaus, com o torcedor saindo feliz, com o Rafinha jogando muito, com o Neymar voltando a jogar bem. Gente, que é o Walter Davis. Essa aqui eu vi, o Diogo. Gente, alguma seleção europeia jogará como o Uruguai? Isso é endeusamento por um jogo.
Sim, Andorra. Andorra vai jogar como o Uruguai tem jogado.
Mas não vai estar na Copa.
Ah, mas de repente, Andorra! San Marino, que
intervalo pra rede. Intervalo pra rede, um break europeia, rapidinho aqui, né? Pra Jovem Pan News. Seguimos aqui no AM620 da Jovem Pan, nos nossos canais no YouTube, Jovem Pan Esportes, Jovem Pan News.
Pra ir jogar, não tem aquela coisa de
e
você
vai ficar
pegando ritmo. Reinaldo foi mais ou menos também. O Wellington estava melhor que ele nas partidas anteriores. É que o Rogério Ceni é aquela questão de confiança, né? No jogador. até atuou, acho que junto com o Reinaldo, e aí tem aquela confiança. Colocou de novo o Reinaldo, não foi muito bem o lateral esquerdo de São Paulo, depois o Wellington foi, quando o Reinaldo saiu da partida, o Wellington foi deslocado para lá, deu uma melhorada. Em relação à finalização, São Paulo precisa melhorar a finalização, Luciano perdeu muitos gols, o próprio Caleri, autor do gol, foi gol de oportunismo, mas... acabou ali também perdendo algumas oportunidades. Eu acho que pode crescer muito quando o Rigoni voltar. Essa é a peça fundamental, o melhor jogador de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, quando o Rigoni voltar, o Rogério Ceni tem algumas alternativas. Mas é dor de cabeça, perde o Miranda, que poderia ter sido expulso ontem.
Deveria,
da partida. Deveria, foi uma agressão ali para cima do jogador do Ceará. Está fora da partida contra o Corinthians, então... tem a volta do Arboleda, o São Paulo tomando muitos gols de bola parada, a situação é crítica e a tabela daqui para frente, se você quiser já a gente passa.
Daqui a pouco a gente fala.
A gente passa daqui a pouco, é crítica também, viu, Zé?
Senão, então, o torcedor entra em depressão
precisa
aí.
Precisa de 15 pontinhos para sair do rebaixamento. Vamos ver, viu, para fazer 15 pontos, um time que venceu 6 no campeonato, como é que faz?
A Rede Jovem Pan News está de volta com a gente também. Mauro Betti, reestreia do Rogério Ceni. Daqui a pouco vamos falar também sobre a recepção por parte do torcedor, né? Inclusive o Rogério
falando por parte isso. Do torcedor,
né? Vamos ouvir o Rogério Ceni muito forte sobre isso. Sobre o jogo, Mauro, um para o São Paulo, um para o Ceará, numa data importante com o torcedor do Burumbi e a volta do grande ídolo Rogério como jogador e agora 4 anos de treinado. Depois de 4 anos ele volta a ser técnico
desde
do São Paulo.
Desde 2017. E os dados levantados pelo grande trabalho do Alexandre Grisbrecht no Anotações Tricolores, o São Paulo, desde a estreia do Osório, 2-0 sobre o Grêmio, não consegue estrear um treinador com vitória. É uma constatação, uma estatúpida, não muda muito, mas, gente, o problema não são só 6 anos estreando, porque aquela coisa, muda o treinador naquela tese brasileira, é o fato novo, o time vai para cima e tal. Não ganhou. E do Ceará, em casa, no Morumbi, com torcida com o Rogério Ceni. E o que é pior, desde 2015, então 6 anos, já são 11 estreias de treinadores sem vitória. É muita coisa. 6 empates também. Mas eu, pensando polianamente, ou seja, o lado positivo, eu gostei de São Paulo, sobretudo na primeira etapa. Gostei da formação mais ofensiva, com o Liseiro preso, protegendo a área, aí abre o Igor Gomes da direita,
talvez
com o Luan
funcione
esquerda,
melhor, não sei.
Sim. Benítez,
talvez,
aquela coisa, sim, para essa função sim. Benítez por dentro e à frente o Luciano Caleri e falta, como bem destacou o Leão, o Rigoni, que tem sido o melhor São Paulino desde que chegou ao Morumbi. Legal, é foi bom, tal, foi, de segundo tempo, ótimas intervenções do Volpi, mas o São Paulo é muito Volpi ainda, não quero pegar ainda mais as luvas dele, mas assim, aquele lance contra o Cuiabá, que ele tá perdido na grande área e o cara toca para fora, assim, ele, de novo, não torço para o São Paulo, então, analisando apenas, é assustador, eu fico com...
E olha, mas ele
que
salvou um o São Paulo contra o Cuiabá e
de novo
ontem
agora.
Também, o que
mas
ele pegou
ao mesmo tempo, sim, assustador. Mas ao mesmo tempo é assustador, quer dizer, quando eu acho ele um ótimo goleiro, eu teria feito o investimento que o São Paulo fez e tal, mas a fase é ruim, né, dele, do São Paulo, apesar desse... Aquela bola não entra, se entra, é uma... pauleira, mas outras tantas ele defendeu. Não estou personificando no Volpi, não estou dizendo que ele tenha que sair... Para contratar, eu acho que um outro goleiro São Paulo precisa, pelo menos mais um experiente, até para tentar rivalizar. O Vô pode até ser titular. Acontece com os melhores goleiros. Todos já passaram por momentos de instabilidade. Todos, uns mais, outros menos. E talvez não tenha chegado no top. Aí é uma outra história. Mas para o momento do futebol, do São Paulo, do futebol brasileiro, o Vô é ok. Mas é muito instável, muito incerto. É muito assim, pô, mesmo ontem, o primeiro tempo, vai querendo chance, não rola. Claro que tem méritos do Ceará, inegável tal. E você vai enfrentar o São Paulo no Morumbi em qualquer momento da história. O time vai tentar fazer uma partida de final de Copa do Mundo, e mais ou menos o que o Ceará fez. Mas é um São Paulo tão instável, tão incerto, que fica uma pressão assim que não é de uma hora para outra. E se tem que entender que tem que se dar tempo ao Rogério, e viesse quem veio, viesse o São Paulo mais ainda, mas que nesse aspecto a opção da diretoria é correta, porque assim, talvez o São Paulo continue engatinhando, continue empacando, continue empatando demais, né? Mas é o Rogério, né, cara? Então assim, pô, aí você fala, não, o Rogério e é o Rogério. É claro que uma coisa é o mito na meta, a outra é o treinador, mas é o Rogério. Então você tem uma certa paciência que não se tem no Morumbi e em qualquer outro lugar hoje no mundo.
Né? Eu vi um São Paulo, assim, melhor ofensivamente, mais contundente, sim, né, pra chegar ao gol, pra finalizar, E aí perdeu muitas oportunidades. E aí também encontrou um gigante pela frente, o Richard. O que pegou o goleiro do Ceará também foi uma grandeza, mas o São Paulo também perdeu oportunidades que...
E os goleiros de São Paulo.
Bons atacantes, geralmente.
E precisa de goleiro,
né? Não perdem tantas oportunidades. Agora, na parte defensiva, deu muita chance para o Ceará também. Deu muito espaço para o bom time do Ceará. E aí o Thiago Volpe teve que se virar e fazer pelo menos três defesas assim, que do jeito que o Richard fez de um lado também, o São Paulo finalizou mais, perto de 20. O Ceará acho que umas 7, 12, um pouco menos assim. Mas defesas de goleiro, a coisa ficou equilibrada. O Richard fez 7 defesas, e dentre elas algumas importantíssimas, e o Volpe 6, cara. Então, assim, os dois goleiros trabalharam demais. Então, achei que a chegada do Rogério deu mais intensidade. E aí o Benito jogou muito bem ontem, entrou. Aquela coisa, deram uma forçada na escalação dele, o representante, não sei o quê. Rogério até falou, ó, se vira agora, a oportunidade tá dada, agora é com você. E ele desempenhou. Ao contrário do Reinaldo, eu não gostei, não achei que o Reinaldo jogou mais do que o Wellington na esquerda. Ou seja, foi uma mudança aqui numa altura não. E o Orejuela também, já que não tem outro, vai Orejuela. Mas ele está bem abaixo do que deveria para a lateral direita do São Paulo. Fala, Pedro Marques.
O Rogério Ceni não vai fazer milagre no São Paulo do dia para a noite, nesse caso, literalmente, porque o Crespo é demitido às 4 horas da tarde de quarta-feira. Às 18, o Rogério Ceni é anunciado. E às 19, já está comandando o time já no Morumbi, né? Então, ele teve pouquíssimas horas com o time antes desse jogo contra o Ceará. Ainda assim, o São Paulo, com uma outra postura, partiu para o campo de ataque. Tem até aqui os números, né? 23 finalizações do São Paulo contra 12 do Ceará. Sendo que 8 bolas do São Paulo foram no gol. 7 da equipe nordestina, né? Então, o São Paulo jogou e deixou o Ceará jogar também, né? Se deu espaços. E a minha preocupação, nesse exato momento... já é com o próximo jogo. Tem o Corinthians, que tem jogadores de qualidade. A gente está falando de Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, William.
O William, que não sabe se vai jogar, né?
Não, mas eu tô dizendo assim, se o São Paulo ceder esses espaços ao Corinthians, se a bola cair no pé desses jogadores, eu acho que a coisa pode não cair tão bem assim, entendeu? Uhum. Na segunda-feira. Porque cedeu espaços ao Ceará, que não tem esses jogadores tão estrelados e tão decisivos quanto a equipe do
sem
Corinthians.
Sem Miranda, com a volta do Arboleda no São
Paulo. E ainda sem Miranda, que é o grande pilar do sistema defensivo do São Paulo. Para mim, essa tem que ser a preocupação para o jogo contra o Corinthians. Acertar o sistema defensivo e continuar criando chances, algo que o São Paulo melhorou e muito ontem. Como eu disse aqui, 23 finalizações, 8 na meta do Richard. E o São Paulo tem que se preocupar com o Corinthians e com essa sequência de jogos que daqui a pouquinho o Leão vai trazer.
Ontem, na chegada ao Morumbi, tivemos alguns relatos de que na chegada alguns torcedores gritaram mito, mito, mito pro Rogério Ceni, gritaram o nome dele também, alguns xingaram. Lá dentro do estádio também houve um misto, pelo menos uma parte da torcida reclamando um pouco. A gente mostrou no ar durante a nossa transmissão a escalação, que o alto-falante do Morumbi ia dando a escalação, e o torcedor aplaudia, etc. Alguns aplaudiam um pouquinho. O Miranda foi muito aplaudido, o Luciano foi muito aplaudido. Na hora do Rogério Ceni, se o Rigoni estivesse, seria muito aplaudido também. Os outros, claro, nem tanto, né? Na hora do Rogério Ceni, houve um misto, né? De aplauso e de vaia. Na coletiva depois do jogo, o Rogério foi perguntado sobre isso, se ele vai ter que fazer um trabalho para reconquistar parte da torcida do São Paulo, principalmente por causa daquela declaração lá no Rio de Janeiro, em que ele exaltou a torcida do Flamengo. Vamos ouvir o Rogério.
Eu acho que a minha relação com São Paulo, ela é eterna. E eu respeito, pelo amor de Deus, se eu durante 25 anos deixei minha vida aqui dentro, e ainda pode haver pessoas descontentes, né? Eu lamento. Se o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo, né? Para mim é um prazer estar no clube que praticamente é minha casa, onde eu morei, embaixo dessas arquibancadas por 4 anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para o torcedor seja organizado, né? Eu vi todos me cumprimentaram e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é minha casa, a torcida, que seja independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas, tenho o maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada que, quando eu falei, quando estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos. foi que no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. São Paulo, a torcida é muito dividida entre os três grandes, né? E no Rio de Janeiro, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. É praticamente uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e estar... você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico.
Muito bem, as explicações do Rogério Ceni a respeito desse tema. Mauro, me parece que uma coisa é certa. Ele é unanimidade como goleiro para a torcida do São Paulo, o maior ídolo de todos os tempos.
E até das outras torcidas,
agora,
e muitas delas.
Como treinador, ele não chega como unanimidade nessa volta ao São Paulo.
E Zé, assim, pegar na história do São Paulo, Tele Santana, que para mim é o maior da história do São Paulo e para mim é o maior treinador que eu vi no futebol brasileiro.
Também.
Sim, um monstro, assim, Tele, eu sou muito, muito, muito fã do Tele,
então, eu também.
Pelo relacionamento que a gente teve também, até com a família e tal, enfim. O Tele teve seus momentos também, né? Assim, mesmo no São Paulo, né? Enfim, e teve, pegando outro craque bandeira, e esse realmente vencedor também no banco na Casa Mata, Renato Portaluppi no Grêmio, né? Filipão agora, peguei outro exemplo do Tricolor Gaúcho, Filipão. Pô, vai ter isso, o treinador é terrível. Por isso, sabe, o Zico falou, cara, eu posso até ter sido o treinador que fui, ainda tá pensando se vai voltar a ser tal, mas no Flamengo, ele até trabalhou como diretor do Flamengo lá há 10 anos, mas ele falou, mas como treinador, não. É muito complicado. E você pega na história de São Paulo, de outros grandes clubes do Brasil e do mundo, essa passagem é muito complexa, sabe? Você pode pegar o Zidane no Real Madrid, um espetáculo, uma história vitoriosa, e mesmo assim se discute o que seria discutível, inclusive, como tricampeão da Europa, né? Então, assim, é uma máquina de moer mesmo. E o São Paulo tem sido assim desde 2012, para não dizer antes, né? Então, isso é natural. E o Rogério, inteligente, que é capaz, que é sabedor, experiente, que é com o futebol, e mais ainda do São Paulo Futebol Clube, ele sabe disso. Então faz parte.
E pra reconquistar só tem um caminho: vitória. Ganha jogo e pronto. O Walter aqui mandou 27,90 no Superchat. Lian, choraremos juntos pelo nosso São Paulo, que disputará uma vaga com Santos e Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Lian.
Uma realidade.
Você tava na jornada, inclusive, ontem e falou um pouco sobre esse assunto aí. Nessa volta do Rogério Ceni, não sei se o time não é o melhor, tem gente que acha que esse não é o meu momento, mas juntou ali, na verdade, essa nova diretoria do São Paulo, queria o Rogério desde o começo, né? E agora, na primeira oportunidade que tem, aproveita que ele está no mercado ali e já traz o Rogério Ceni, mas ele não chega com todos os torcedores o recebendo de braços abertos.
Porque essa declaração para parte da torcida do São Paulo acabou não caindo bem, não foi bem digerida por parte da torcida do São Paulo, então fica aí um pouco aí dessa pecha. Tanto é que alguns torcedores ontem gritaram o nome do Crespo antes durante a escalação, aquela coisa toda. Uhum. Enfim, aliás, o Crespo deixou um bom legado, além
e a maneira como saiu também, muito
tirar
elegante.
O São Paulo da fila, a maneira como saiu realmente, a carta que ele deixou para os diretores,
como um
pro
acordo
clube,
também,
pra a torcida, exatamente. Como um acordo, aquela coisa, né? É aquele ou você sai.
Esse é o maior migué
então
que
sai.
Inventaram aí. Mas quando criaram a lei, a gente já imaginava. Comentamos muito isso, mas não dá um jeitinho.
Imagina, para você não perder a chance de.
Tem lei que não pega, cara. No Brasil tem isso.
Você vai arrumar. Aqui sempre tem o jeitinho brasileiro. Para tudo tem o jeitinho brasileiro.
E no futebol, então?
Não, fala que foi como um acordo aí, que você não foi mandado embora pra gente poder contratar.
Paga tudo.
A gente paga tudo, aquela coisa. Tá certo que os clubes brasileiros não estão pagando nada ultimamente, né? E todos endividados. Hoje eu vi um negócio do Botafogo ali que me levantou os cabelos ali também. Mas olha, em relação ao Rogério Ceni, eu acho que ele vai reconquistar, claro, e já jogou um pouco melhor, sim, pelo menos mais aguerrido o São Paulo foi e criou mais. Ele tem muito trabalho pela frente. Agora é aquela coisa, né? Tá lutando contra o rebaixamento, nada, imagina, Libertadores, nem pensar por enquanto aí pro São Paulo. Vamos ver nas próximas rodadas o que o São Paulo vai fazer. E agora é a sequência difícil e vai mostrar se pode ou não fazer coisa melhor no campeonato.
Tem vários outros temas aqui, Pedro. Na sua primeira intervenção, você queria falar do futuro. Tem clássico segunda-feira. Sim. São Paulo e Corinthians.
Daniel
e
Lian vai passou passar a pra sequência gente a depois, tabela, né?
Depois do Corinthians, quais são os jogos, Lian?
Olha, aí vai ter o Bragantino fora de casa, depois o Internacional em casa, o Bahia fora, aí são duas fora, né? Vai ter o Bahia e também...
Fortaleza.
Fortaleza fora. E depois o Flamengo em casa e o Palmeiras fora. Então tá tranquila a sequência do São Paulo. Pra time que precisa fazer 15 pontos, ganhou 6 apenas no campeonato, como é que você faz? Só empatando.
Então fala desse tema pra gente também mudar de assunto aqui no programa, Pedro.
De um em um, a galinha enche o papo.
No caso, o Flamengo tá na final da Copa Libertadores, ainda assim brigando até o final pelo Campeonato Brasileiro, então deve levar a força máxima contra o São Paulo.
Ah, lembrando uma coisa, parte da torcida ontem, desculpa, Pedro, gritou o nome do Crespo. Talvez uma homenagem.
Sim. Porque, muito legal, aliás.
Né, pelo trabalho, título do Paulista. Isso. Ou talvez porque não tenha gostado da demissão do Crespo, né?
Eu não teria demitido o Crespo. Eu acho que o São Paulo podia manter o técnico. Eu acho que era uma questão muito mais emocional, né? Do que propriamente tática ou coisa do tipo em relação, né, ao que vinha jogando. Eu manteria o Crespo, agora que já fez a demissão, é torcer pelo Rogério Ceni. Aí eu vou na sua linha, né, Zé? Ele tem uma história muito bonita com o São Paulo, um dos maiores nomes da história do clube, só que apenas o tempo e os resultados, acho que acima do tempo os resultados vão talvez parar, né, com essa possível perseguição, outra que ele vai ter da torcida ou coisa assim, né? Acho que os resultados falam mais alto do que tudo. Aqui no futebol brasileiro você pode jogar bem, pode jogar mal, mas o que fala mais alto é sempre o resultado. Se ele conquistar os resultados que o São Paulo precisa, classificar o time para a Copa Libertadores, isso será esquecido certamente.
Tá certo. Um abraço pro Rogério Santos também, aqui no superchat da Jovem Pan. Uma da tarde, 30 minutos. É para sair agora já, Coquinho. Então vamos para mais um break na rede e seguimos aqui no AM620, dos nossos canais no YouTube, Jovem Pan Esportes, Jovem Pan News. Deixa um like aqui na nossa transmissão. Compartilhe a nossa live aqui, a nossa transmissão no YouTube, no Jovem Pan Esportes, no Jovem Pan News. Estamos no Panflix também, sempre agradecendo pelo carinho, agradecendo pela audiência. Estamos de volta também na Jovem Pan News. Fala Pedro Marques, o tema é o Flamengo e os 22 milhões de euros. Você pagaria esse valor todo por Andreas Pereira, que arrebentou no último jogo contra o Juventude, fez um golaço de falta, enfim, está arrebentando em todos os jogos.
Olha, Zé, todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan, é muita grana, mas tem algo que existe no meio do futebol, e isso vale tanto para transferência como também para salário de jogador, que muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas fulano de tal recebe 2 milhões. Eu acho que se o cara dá retorno técnico, se o cara dá retorno financeiro pro time, não tem problema nenhum. Ele ganhar 2, 3 milhões, pode ganhar quanto que ele quiser. Eu acho que não há problema nisso. E o Andreas Pereira traz pro Flamengo retorno técnico. É um jogador que vem ganhando e conquistando a torcida do clube, ou seja, também arrecada em questão de venda de camisa, de ingresso, essa coisa toda. O Flamengo tem grana, tem boa administração, então eu não vejo problema você gastar toda essa grana no Andreas Pereira, que pela primeira vez joga profissionalmente aqui no Brasil, né? Ele nunca havia atuado por algum clube brasileiro. Né? Inclusive nasceu na Bélgica, o Andreas Pereira, passou por Manchester United, Granada, Valência, Lazio, e agora pela primeira vez aqui no Brasil a gente está conhecendo um pouquinho melhor ele, porque lá na Europa também tinha poucas oportunidades. É um jogador assim de outro patamar e acho que vale o investimento.
E aí vem naquela, né? O Gerson no Flamengo era pedido por 100% quase, né? Na seleção brasileira. Daqui a pouco os caras vão falar: Gerson fora, convoca o Andreas Pereira.
Somos volúmenes.
Que, apesar de ter nascido na Bélgica, escolheu defender a seleção brasileira. Fala, Daniel Lian.
Eu não pagaria. Apesar de achar um ótimo jogador, uma ótima contratação do Flamengo, mas por esse valor eu não pagaria. 140 milhões de reais é absolutamente fora da realidade do futebol brasileiro, totalmente fora. Ele tem, claro...
Porque daqui a pouco o Flamengo perde Everton Ribeiro.
Sim.
Daqui a pouco ele é vendido. Arrascaeta, tá em processo de renovação de contrato. Perde um Bruno Henrique, perde alguém aí. Sim. Ele vai ter dinheiro pra,
vai
pra
ter.
Botar em cima, né?
O próprio Arrascaeta foi contratado na época, a maior contratação do futebol brasileiro, 75 milhões de reais foi na época, né?
O Gabigol custou mais de 90.
Espetacular, né? E depois foi também aumentando a coisa, mas... eu não gastaria todo esse dinheiro no Andreas Pereira. É um jogador tecnicamente muito bom, acho que não tem o retorno de marketing, enfim, de venda de camisas, essa coisa toda. Era um jogador desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas tecnicamente tem ajudado muito o Flamengo. Mas para pagar 140 milhões de reais, aí o cara tem que ser nível Neymar, viu, para o futebol brasileiro. Nem, você veja só. Nem o Daniel Alves aí, sendo o jogador que mais conquistou títulos na história do futebol mundial, traz todo esse apelo e toda essa diferença técnica para um clube para valer
mas
tanto.
Mas você pega o Gerson, o Flamengo contratou o Gerson por 50 milhões de reais e vendeu ele para o Olympique de Marseille por 154 milhões de reais. Então, teve retorno técnico, financeiro, enfim, toda aquela coisa que eu citei aqui, né, que o Flamengo tem, porque é uma boa administração, sabe investir muito bem o seu dinheiro. Inclusive, falam até que o Flamengo pode ter uma franquia fora do país, uma coisa assim,
Tondela,
né?
Tondela em Portugal.
Tondela em Portugal, porque é uma boa administração e eu pagaria, sim, esse valor no Andreas Pereira. Se o clube tem essa certeza que ele vai dar o retorno, acho que não tem problema.
Só o retorno dentro do campo, né? Porque depois vender por mais de 140 milhões é completamente difícil.
Eu trouxe o caso do Gerson aqui. O Gerson foi vendido por 154 milhões.
154, mas pagou 50 o Flamengo. Agora, se o Flamengo pagar 140, não vai vender por 300 milhões.
Não aí sei, é tá. Porque a gente tá falando 22 difícil, milhões de euros, assim, para vender por 30, 35 não é uma coisa absurda.
Para algumas equipes da Europa, 20 milhões
de
euros
esteve lá, né?
É nada.
Já esteve na Europa, mas...
Para algumas equipes da Europa, assim, eu não digo o Olympique de Marseille, Benfica, essas equipes, mas, por exemplo, para outros times como... Sei lá, Everton, na Inglaterra, 20 milhões de euros é nada.
No final de semana o Flamengo pega o Cuiabá, jogo domingo à noite, 20h30 em casa, e o Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense fora de casa, também domingo, 18h15. Uma vitória para cada lado de novo e segue a diferença, Mauro?
Eu acredito que sim. O Galo, a maneira como ele conseguiu vencer o Santos, jogo dificílimo, gol do Rainer no comecinho e tal, não tava legal, a arbitragem pra mim prejudicou o Galo no primeiro tempo, no segundo tempo compensou o pênalti, você pode até discutir, mas pra mim o outro foi, e pra mim a vitória foi merecida do Galo. Eu acho que Galo e Flamengo vão nessa toada até o final.
Bom, a seleção brasileira fez um grande jogo ontem, concordo? Mas jogou bem, ganhou bem, 4-1. Você sabe quem tá precisando se inspirar na seleção? É assim, que vem de uma sequência ruim, que de repente tem que virar a chave e ir pra campo e fazer um jogo daquele, né? A gente nem espera que vai jogar bem, porque só tá jogando mal. Aí de repente joga bem, o Palmeiras. Palmeiras Internacional, 16h deste domingo, com transmissão aqui do Nilson César na Jovem Pan. O Palmeiras tenta uma vitória após 5 partidas. Olha, Mauro, não ganha 5 jogos. A torcida vem reclamando bastante, né? Tá certo a torcida em reclamar, em cobrar? É possível o Palmeiras agora, com a volta do Everton, do Gustavo Gomes, do Piquerez, o Marcos Rocha deve voltar também, com mais cara de time titular, Zé Rafael.
Sim, com mais menos cara, desfalques, né?
Fazer um jogo assim, fazer como a seleção, né? E não, mudar essa chavinha e de repente encantar e fazer um grande jogo e ganhar do Inter, porque veja bem, ele corre o risco.
O Inter tá bem.
Ele corre o risco, o Palmeiras se perder, de fechar a rodada fora do G6. Se o Corinthians vencer ou empatar o clássico de segunda-feira, combinando com derrota do Palmeiras, né? O Inter, claro, vencendo já entra ali no G6. Quem sai é o Palmeiras, se o Corinthians pontuar. Quem imaginaria, há pouco tempo atrás, ver o Palmeiras ali fora do G6 do Campeonato Brasileiro?
Eu não imaginaria, e agora tem que tá esperto, né? Porque não tá jogando bem mesmo, é a pior campanha do retorno e tal. Voltam jogadores importantes, como você e o Pedro destacaram. Mas precisa voltar a jogar minimamente bem contra o adversário, que viveu um bom momento. O Internacional tá talvez um momento mais consistente. O Yuri Alberto muito bem, toda a equipe colorada. O Edenilson voltando também da seleção brasileira, um reforço importante pro Inter.
Patrick parece que voltou.
Voltando aos pouquinhos, longe do que foi nas últimas temporadas, mas é um jogador também importante.
É voltando,
com alternativas, né? Não tá meio, mas enfim, mas o Edenilson voando, não só ele. O Inter se acertando também. Enfim, um jogo complicadíssimo. Aliás, é um dos poucos times no Brasil que tem um retrospecto com mais vitórias no Brasileirão do que o Palmeiras, do confronto direto. Acho que, aliás, é só o Inter que tem mais vitórias. A Chapecoense no começo era algo assim. No confronto direto, só os jogos pelo Brasileirão, o Inter tem essa vantagem em relação ao Palmeiras. E vai ser um jogo complicadíssimo, por aquilo que o Palmeiras não tem jogado. Volta o reforço, sim, mas precisa voltar o time a jogar bem, precisa voltar a ter confiança. E agora, com o retorno do torcedor ao estádio, um momento como esse, e o torcedor do Palmeiras, o fator casa com o torcedor, eu já não sei se porque vai ter a corneta, né? Então, um passe errado com 3 minutos pra lateral, já vem o final do mundo.
Ah, o que aconteceu com o Luiz Adriano?
Sim.
Né, que xingaram ele antes, durante e depois do jogo, né? No aquecimento lá contra a equipe do Bragantino na derrota por 4-2. Inclusive viralizou um vídeo nas últimas horas do Luiz Adriano no aquecimento ali. Ele, o Deverson, aí um torcedor falou alguma coisa, ele chegou lá e mandou o torcedor para aquele lugar, né? Só foi viralizar ontem, né? O jogo foi no sábado, dia 9, no outro sábado, né? E o Palmeiras, que vem de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, contabilizando Copa Libertadores, os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, são 7 jogos sem vencer, né? É a pior campanha do retorno, conquistou apenas 5 pontos possíveis de 21. A terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu 32 gols em 25 rodadas, ou seja, muita coisa precisa melhorar. O técnico Abel Ferreira tem a sua parcela de responsabilidade, os jogadores também. Inclusive, ontem, na reapresentação, ele teve uma conversa franca, olho no olho, e a foto dessa conversa...
Isso é bom, né? Isso
é bom. É interessante, porque os jogadores...
Até dirigente também pode dar, trocar uma ideia com
os jogadores todos sentados, né? Os jogadores todos sentados ali, com cara de triste, né? Bem mais ou menos, assim, tal. E o Abel conversando com os jogadores, tentando, quem sabe, apelar para essa parte psicológica, mais mental, para ver se volta a trilhar o caminho das vitórias. É um confronto direto, né, Zé? Como você disse, se o Internacional vencer o Palmeiras, tira, né, o Verdão do G6 e quem entra, no caso, é o Inter.
Se
que
vem o Corinthians, numa boa fase, pelo menos, empatar com o São Paulo.
Ah, sim.
Senão quem sai é o Corinthians, que está atrás do Palmeiras.
Exato, exato. Tem essa questão também. O Edenilson volta da seleção brasileira, um baita reforço para o Inter. No Palmeiras, não preciso nem dizer, né? Já que o Everton é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o melhor goleiro em atividade na América do Sul.
Apesar que contra o Bahia, o Jailson pegou demais.
Ah, sim, assim. Mas,
sim.
Mas em compensação, contra Bragantino e América Mineiro,
o
Everton
é assim, foi melhor ele em campo. Ele dá assistência também. Ele faz os lançamentos. É uma loucura,
Bahia, o Jailson fechou o gol contra o Bahia, mas contra o Bragantino e contra o América Mineiro não inspirou tanta confiança assim, né? Por parte da torcida. Aliás, contrato acabando no final da temporada e não deve nem ficar, né? 40 anos e já vários.
O Faustino fala assim: que cara triste é essa? Quem ganha menos ganha 250 pau. Não pode estar com cara triste, não. É, cara, mas na hora dessa o cara esquece a grana que entra na conta, né? E pensa que o torcedor tá ali reclamando e o torcedor tem razão.
E ganhou,
né? E o time não tá jogando bem, ele também não.
Acho que o principal erro da temporada do Palmeiras foi o fato de ter conquistado 3 títulos, né? Na última temporada, Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. E chegar nessa temporada sem contratar, sem investir em contratações pontuais. Eu não tô falando de mudar o time, os 11, né? Mas, sabe, você pega a posição de centroavante, tem Luiz Adriano, que deixou o futebol no ano passado, o Deverson, que não é nenhum primor técnico, e pronto, só isso. Tem o Gabriel Silva, que ainda não está maduro para o profissional. Então o Palmeiras poderia ter reforçado algumas posições, né? E aquilo que o Abel fala, cada posição precisa ter 2 jogadores de qualidade para disputar em posição, para ter aquela coisa do dia a dia, a disputa que é saudável, que a gente já conhece, e o Palmeiras não investiu. O Flamengo contratou Davi Luiz, Kennedy, fez contratações pontuais, Andreas Pereira, o Galo trouxe Hulk, o Galo trouxe Nath Fernandes, enfim, todas as contratações também da última temporada, Diego Costa, e o Palmeiras não se reforçou. O que teve no Palmeiras é oportunidade de mercado, porque ninguém sabia que o Dudu ia voltar, né? Inclusive foi muito festejado no dia que voltou, porque já davam o Dudu como certo lá no Aldo Rei, como contratação já fora do baralho do Palmeiras, né? Outra contratação que chegou, Jorge, que veio de graça. Então foram oportunidades. Deverson, que voltou de empréstimo, o Palmeiras não contratou, não colocou, né, toda a grana aí pra achar alguém no mercado.
Todo mundo fala da mudança do Abel Ferreira do ano passado para esse ano, de comportamento, de posicionamento ali nas entrevistas. Eu acho que, assim, isso é uma opinião pessoal.
Ele tem
assim,
culpa, mas
claro, acho opinião que... é geralmente pessoal mesmo. Mas sim, assim, não, eu acho que quando ele viajou para Portugal, ele esperava para esse ano ganhar reforços. Ele pediu, e exato, ele esperava ganhar.
Cobrou.
Quando a diretoria falou, ó, com essa pandemia a gente não quer, e aí é um posicionamento que a gente precisa respeitar também, a gente não quer deixar o time endividado, então não vai ter. Não vamos substituir, por exemplo, o Vinha pelo Piquerez, tal, tal, mas não vamos sair gastando, contratando, não. Eu acho que ali mudou, ele ficou muito descontente, assim penso eu. Eu imagino, ele mudou o comportamento também um pouco por causa disso. Daniel Leão, vamos para fechar aqui o noticiário do Palmeiras, os comentários sobre Palmeiras e Inter, domingo às 4 horas da tarde, pra gente mudar a chavinha nossa aqui também.
Ele pediu, até cobrou a própria direção do Palmeiras, não vieram as contratações, mas o elenco do Palmeiras é muito robusto. Aliás, se não fosse esse elenco robusto, não teria ganhado toda esta gordura no primeiro turno, pra, depois dessa péssima campanha, talvez aí é a pior, né, que você falou, Zé?
A pior do retorno.
Então, estaria disputando lá junto com o Santos e São... Junto com o Santos, você que falou isso, junto com o Santos e São Paulo, estaria disputando ali o rebaixamento. Então, é um elenco bastante robusto. Agora, eu tenho que parabenizar também a gestão do Palmeiras. Não sei ali os números a fundo, como é que está endividamento, essa coisa toda, mas pelo menos tem uma responsabilidade de não estourar o cofre, fazer a coisa com os pés no chão, que muitas equipes não fazem, acabam se endividando, deixando para gestões seguintes, porque dirigente aqui no país não tem muita responsabilidade, viu, Zé?
E a gente está falando de um Palmeiras que foi líder do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, né? Chegou a liderar por várias rodadas, aliás, reencontra agora a sequência que o tornou líder: Bahia, Internacional, Ceará, Sport, Grêmio, Santos, Atlético Goianiense. Então são vários jogos para o Palmeiras poder se recuperar na competição e garantir essa vaga na Copa Libertadores, porque se ficar fora, aí é vexame, e eu acho que o Abel Ferreira tem sim a sua parcela de responsabilidade, a diretoria ainda mais, porque não fez as contratações. Mas o Lian tocou num ponto que é interessante, porque se por um lado não fez as contratações pontuais, por outro, a longo prazo, o Palmeiras vai ter dinheiro suficiente para fazer essas contratações.
13 horas e 47 minutos. Corinthians, sabe aquela relação de contratações do Corinthians, Mauro Betti, pro ano que vem? Né? O Paulinho me parece que é uma coisa palpável mesmo. A coisa caminha, já tem até valor de proposta do Corinthians pro Paulinho, enfim. Mas aí tem também na relação Romarinho, que viria porque termina o contrato lá. Então, dentro dessa linha de contratações do Corinthians, o jogador que fica livre no mercado. Aí falam também do Dentinho, né, que encerrando a passagem dele lá no Shakhtar, quer voltar para o Corinthians. Anderson Talisca também é um nome muito falado, e agora surgiu Soteldo, né, especulações em torno do nome do Soteldo, que joga no Toronto, na Major League Soccer, só que ele ganha, assim, livre de impostos, cerca de R$2 milhões por mês. Né? O Corinthians tentaria ele por empréstimo. E aí, Mauro, claro que não seriam todos, né? Mas um nome aí nessa relação do Corinthians aí, o que vocês acham?
Soteldo para o Corinthians, para qualquer outra equipe brasileira, é muito interessante, né?
É mesmo?
Eu acho muito interessante. Embora, digamos, para o que já tem hoje no Corinthians em 2021, quase que eu falava 20, não é a prioridade, tá? Não é a função prioritária, mas para um time com necessidade do Corinthians, com o tamanho do Corinthians e dentro da capacidade de investimento que a gente não sabe do Corinthians e de nenhum outro clube, não é prioritário, mas se for uma oportunidade no mercado, pô, sempre vale a pena, até porque o Corinthians deverá voltar a Libertadores, deverá ter mais compromissos, mais obrigações é um termo forte, mas digamos, mais cobranças à altura do Corinthians e do nível de investimento, então você precisa ter um elenco mais robusto, e o Soteldo é que tem o robusto com o Soteldo aquele tamanho. E seria uma alusão você, tá, Zé Manuel? O pessoal vai falar, pô, você tá falando por causa do Zé Manuel. Jamais faria isso. Gratuito.
Sim,
Messi baixinho maravilhoso.
Gratuito.
Romário baixinho maravilhoso.
Ardiles. Uma agressão gratuita.
Gratuito. Mas não deixa não, foi gratuito. Foi bem gratuito.
Super Mario, legal, exato.
Quase o Zico.
Quero um pouquinho mais. Super Mario também é absolutamente desnecessário.
Quarto Mauro Beto. Daniel Lian. Soteldo do Corinthians. Lembrando que o Toronto pagou $6 milhões, né? Do Soteldo, né? E ganha lá R$3 milhões, livre de impostos, R$2 milhões por mês.
E o Santos usou gratuitamente o Soteldo, né? Não ganhou nada, mas também usou bem ali o jogador, que aliás foi um dos pilares da equipe do Santos nos últimos anos. É um jogador, para mim, é acima da média. O Soteldo seria uma ótima contratação para o Corinthians. É claro, a contratação precisa ser feita com responsabilidade, sem estourar o caixa. Se fizer um projeto, se for dessa forma que você falou, por empréstimo, aí. Aí é que tá. Isso que a gente precisa saber, né? Se for com uma responsabilidade financeira, aquela coisa que você não vai estourar o caixa para as próximas gestões, aí tudo bem. Seria uma ótima contratação para o Corinthians. O Dentinho eu não traria, O Paulinho, dependendo das condições, ainda vá lá, até traria, se vier de graça, só com pagamento de salário, ainda vá lá. Mas eu acho que o Soteldo, desses daí que você citou, para mim seria a melhor das contratações.
Posso perguntar, Pedro, você prefere Soteldo ou um dos outros aqui que são jogadores de ataque de lado de campo? Romarinho, Dentinho também joga pelo meio, mas pela lateral também, e Anderson Talisca. Num comparativo, você penderia mais pro Soteldo ou pros outros aqui?
Soteldo. Eu acho que o Anderson Talisca também é um grande jogador, né? Os atletas que você citou, meu caro José Manuel de Barros, mas o Soteldo ganha nessa lista pelo que apresentou no Santos, na campanha que chegou até a final da Copa Libertadores. É um atleta que, como disse o Mauro Betting, vai agregar não só pro Corinthians, mas para qualquer clube brasileiro que contratá-lo aí, né, e tiver essa oportunidade. Ele já falou que quer voltar para o Brasil, e deixo já, desde já, o convite aqui, porque às 3 horas da tarde no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes nós vamos entrevistar o Roberto de Andrade ao vivo, né? Então ele deve dar várias explicações sobre contratações, esse aspecto financeiro. Eu nem vou tocar nesse assunto, vou deixar para o Roberto de Andrade, às 3 horas da tarde, explicar para a gente melhor o que acontece no Corinthians, que a gente sabe. Até naquela campanha com o Wagner Mancini, chegou a atrasar 2 meses de salário, e agora traz jogadores do porte, do patamar de William, Roger Guedes, Renato Augusto. Vai ser uma das perguntas que a gente vai fazer para o Roberto de Andrade, e vamos saber qual que é a justificativa do Esporte Clube Corinthians Paulista sobre esses atletas que você trouxe. Sou Soteldo, pela velocidade, pelo arranque, é um atleta que pode servir tanto entre os 11 iniciais como também para entrar no segundo tempo, mudar a cara de um jogo. Eu gosto bastante do Soteldo.
O Diogo Oeste, obrigado aí pelo toque. O pessoal tá na correria danada aqui, o pessoal tá sabendo aqui, tá correndo atrás aqui, tentando uma solução. Vamos entrar no Santos, só quero fazer uma pergunta pro Mauro. O Corinthians é sexto, o São Paulo é 13º, segunda tem São Paulo e Corinthians. O Corinthians chega favorito pro jogo do Morumbi ou não tem nada disso?
Chega um pouco melhor do que o São Paulo. Tá aí pelo histórico terrível dos grandes clássicos brasileiros, é um dos que tem uma das maiores discrepâncias, né? Ligeiro, mas assim, ligeiro pra empatar, tá? Ligeiro pra empatar. Meu
Leandro, mesmo tempo do Mauro pra você.
Corinthians é favorito. Você acha mesmo? Favorito.
Mas você fala isso com dor no coração?
Falo com a realidade atual do São Paulo. O Corinthians é favorito. Se o São Paulo arrancar um empate no Morumbi, tá bom demais.
Nossa, seria o sétimo. Aí seria uma tragédia pro São Paulo. Pedro, quem que é favorito? O Corinthians chega favorito?
Corinthians, pra mim, é favorito pelo que vem jogando. O investimento que fez vai se justificando dentro de campo, né? E o São Paulo por essa fase toda. Acho que o Daniel Lian resumiu bem.
Tá certo. Santos, salvo por derrota do Sport, fica fora do Z4 do Campeonato Brasileiro e no final de semana enfrenta o mesmo Sport numa partida de 6 pontos, um confronto direto, jogo domingo, 8:30 PM, lá no Recife. Daniel Lian, começa agora com você, Lian. Vamos falar do peixe aí, Lian.
O Santos numa situação realmente dramática, uma situação assustadora do Santos, nunca esteve aí numa posição tão próxima ali do rebaixamento, né? Uma situação que aflige todos os torcedores da Baixada Santista, até porque é o clube que faz parte ali do seleto rol daqueles que nunca caíram, né? Nunca foram para a segunda divisão, né? Para não ficar verdade. Juntinho. Mas o Santos, Flamengo e São Paulo nunca foram para a segunda divisão, então é uma situação que assusta ali. E o futebol, né, que está apresentando o Santos é que não tem dado aí um alento para o seu torcedor. Eu acho que tem aí algumas peças que pode ser que o Carille tente melhorar ali na frente, enfim, o Marinho, se ele voltar a resgatar aquele bom futebol que apresentou, especialmente na Libertadores, da última temporada, sem ser desta temporada, enfim, não sei não, e é disputa direta, né, e o Sport tem melhorado aí nas últimas rodadas, o pior é isso.
E a CBF já falou, né, que aqueles pontos lá, a CBF se posicionou favoravelmente ao Sport, ela entende também que o regulamento específico da competição sobrepõe ao regulamento geral.
Claro, mas precisa ver se o STJD vai...
É quem decide é o STJD, isso é verdade, mas pelo menos a CBF já está do lado do Sport Recife. O Mauro, o nosso Diogo Mesquita, que faz o dia-a-dia do Santos aqui na Pan, lembrando que o João Paulo está fora pelo terceiro amarelo desse jogo e o Jandrei deve fazer a sua estreia. O Santos Futebol Clube, ele tem 28 pontos. aquele número mágico para não cair, né? Dizem aí que seriam 44 pontos. Isso. Ou seja, o Santos, ele precisaria de 16 pontos em 13 jogos para não correr risco de rebaixamento. Ele fez só 12 nos últimos 13 jogos.
Sim.
Ou seja, se você olhar aqui os últimos 13 jogos, ele não conseguiria se safar aqui do rebaixamento. De 39 que ele vai disputar, ele precisa de 16. 5 vitórias, 1 empate. Eu tentei listar os jogos que o Santos tem, assim, que seriam menos difíceis, porque no brasileiro não tem jogo fácil.
E é por aí mesmo, não é exagero.
Em casa, América de Minas, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá. E ele tem o Fluminense também em casa, não sei se dá pra gente colocar. Fora ele tem Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Sport. Não sei se o Sport já agora. E aí, Mauro? As contas não são boas não, hein?
Não, só o futebol também não tem sido, embora... Contra o Galo fez um primeiro tempo razoável, não foi um grande jogo. Fez um belo gol com o Raniel e depois a pressão e aconteceu o que aconteceu. Há pouco já falei, não preciso repetir agora. Não vai ser fácil você destacar um ponto que vale para o Santos e vale para todo mundo. Da série, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, não é só o Chavão, é fato. Por exemplo, o que poderia ser fácil esse ano, e foi, por exemplo, no primeiro turno, já não tem sido, que é a Chape. A Chapecoense, não vou dizer bem ou mal, continua muito mal, mas já deu uma atrapalhadinha, já deu a partir da primeira vitória lá contra o Red Bull Bragantino, já é um time que não é tão ruim. Então,
tá tirando ponto aí de gente.
O próprio Sport, que imaginava muito condenado com a própria Chapecoense, por tudo que está acontecendo, sobretudo fora de campo, tem uma sequência muito legal, de bons resultados, até com um desempenho mais do que razoável pelas circunstâncias.
Cuiabá,
pelas
Bahia.
O Bahia, Guto, gosta demais do trabalho dele, rapidamente já consegue resultados, a gente viu contra o Atlético Paranaense, mesmo contra o Palmeiras, não fosse o Jailson. Então, assim, é realmente muito complicado o momento do Santos e também por algo que acontece. Quando um time nunca caiu, e no caso do Santos, raríssima vez passou por uma situação de apuro, a torcida, a direção, comissão técnica, os atletas, claro, alguns já tiveram momentos como esse, também não sabem como é que é lidar com essa pressão da possibilidade, que infelizmente é real, de rebaixamento. Então isso também pesa. Não vão ser dias fáceis até o final do campeonato para o Santos.
E claro que é reta de chegada agora, né? Então o campeonato fica cada vez mais difícil. São 12, 13 jogos que várias equipes têm pela frente, fora os que têm jogos atrasados, né? E todo mundo quer ponto, aqueles que estão lá embaixo querem se safar da zona do rebaixamento, os que estão lá em cima querem a vaga para a Copa Libertadores. Então vai afrouxando o campeonato e vai ficando cada vez mais difícil. A situação do Santos... é ruim, mas você passou uma tabela que, ao meu ver, é favorável, né? Pega agora
a Sport. Não é a sequência agora, né? É que eu tenho que falar, quais os... Eu preciso de 5 vitórias e um empate, né?
Ah, mas já nos próximos 2 jogos, você pega Sport nesse domingo, às 8h30 da noite, e América Mineiro em casa. São 2 jogos que o
América
Santos pode
perdeu
vencer.
O Wagner Mancini, né?
Foi exato.
Contratado pelo Grêmio.
São 2 jogos que o Santos pode vencer, tem condições. É claro que a vitória contra o Grêmio foi aos trancos e barrancos, mas ainda assim uma vitória importante para voltar da confiança, tanto que abre o placar contra o Atlético Mineiro, só que a gente está falando de um Galo dominante que está atropelando todo mundo. O Santos não conseguiu a vitória, muito dificilmente sairia lá de Belo Horizonte com a vitória. Agora tem tudo para chegar no Sport, para chegar no América Mineiro, né? Adversários que eu diria ali diretos na briga pela zona do rebaixamento e vencer.
A situação do Santos, ele, é claro que a atuação do time, de certa forma, foi até elogiada contra o Atlético Mineiro, né? Que encarou o Galo, teve 2 pênaltis e tal, mandou bola na trave com o Marinho, depois também, criou oportunidades, né? Teve a vitória contra o Grêmio, torcedor do Santos imagina que ele vai encarar qualquer um, né? E vai ganhar do Fluminense em casa, vai jogar contra o Corinthians em Itaquera, clássico vai ser em Itaquera, que pode ir lá e pontuar, né? E vencer. Ou seja, eu coloquei 5 vitórias, mas de repente pode ter uma sequência de empates também, são 13 jogos. Eu, sinceramente, não acredito em rebaixamento do Santos, não. Eu acho que o Santos começa a crescer a partir de agora, ele vai começar a melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro, claro que todo mundo pensa nisso, torcedor do Grêmio com a chegada agora do Mancini deve pensar a mesma coisa.
Um grande cai esse ano, eu acho, hein?
Ih, rapaz... Olha, se liga que agora a informação é show de bola. É o pancadão de prêmios. Só com ele você pode ganhar uma BMW 320i novinha. Além disso, também pode concorrer a 50 prêmios toda semana. Tem Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, motos Himalayan, 411 cilindradas. Entra logo no Pancadão, sem o tio, pancadal.com.br e assine. Agora se liga no recado que o Bottini tem pra você.
Sabia que pra andar de polo por aí você não precisa comprar um polo?
Isso não existe, Bottini.
Existe sim, basta você ganhar um. É o Pancadão de Prêmios que voltou, agora sorteando vários polos. Demais, hein?
E como eu concorro, Bottini?
É só acessar o site e participar. Imagina você desfilando com o seu Volkswagen em polo na sua cidade.
E aí, ficou com vontade de colocar esse Volkswagen na sua garagem? É muito fácil, acesse pancadão.com.br sem o tio e assine. Custa só R$ 19,99 por mês e você pode concorrer a centenas de prêmios toda semana. Além do Polo, neste sábado também vai rolar o sorteio do iPhone 12 e vários outros prêmios, viu só? Não tem como ficar de fora dessa. Você tem que ser igual o Luiz Alberto, que assinou o Pancadão e foi premiado. Bora ver o recado dele aí?
Acabei de receber o tão esperado prêmio que eu ganhei no Pancadão de Prêmios. Eu mostro para vocês porque o meu sonho de consumo finalmente foi realizado. Eu não esperava, mas eu acreditei e olha aqui a maravilha que chegou para mim. Um iPhone 12, sonho de consumo de qualquer brasileiro. E eu agradeço muito ao Pancadão de Prêmios. Eu acreditei, eu ganhei um iPhone 12 no Pancadão de Prêmio. Acredite também.
Olha aí o Luiz Alberto, faturou o iPhone 12, você também pode. É só R$19,99 por mês com Pancadão. Não tem como você errar o pênalti. Assine já. Obrigado, Mauro. Obrigado, Lian.
Sempre um prazer.
Obrigado, Pedro. Valeu. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Boa tarde, Brasil.
Panflix.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.